Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 331 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tentar desengarrafar, desferrar o peso galo, a categoria até 61 quilos do UFC, que parecia completamente resolvida e não está. Porque Aljamain Sterling, sempre ele, travou tudo e agora, rapaz, além de José Aldo, TJ Dillashaw, Henry Cerrudo querendo voltar, Piotr Jan, tem Davidson Figueiredo entrando na fita, parece que desandou o caldo com o Valide, tá treinando agora na shootbox em São Paulo com Charles do Bronx, desafiando o Sterling. Será que o Davidson pode furar a fila de todo mundo? E para isso, para debater esse tema, claro, temos o time caseiro completinho, felizmente, começando com ele, Lucas Carrano, o vagabundo, né? Não trabalhou esse fim de semana, mas ainda assim fez os postezinhos no Instagram. E Carrano, aqui a gente dá a César o que é de César. Você fez um post domingo sem nenhum erro de português, Carrano. Que absurdo. O que está acontecendo, querido? Bom dia.
Bom dia, Renato, André, amigos do Sexto Round. Pô, fico muito feliz. Até comentei num dos posts lá do Instagram que eu fiquei, assim, extremamente feliz que as pessoas tenham reconhecido a minha evolução na língua portuguesa, né? Eu tô estudando forte, fazendo aqui o Educação para Jovens e Adultos, né? O EJA. E estudando à noite ali, depois que acabo de editar a resenha, fazendo meu cursinho preparatório de português. E tá dando resultado, né? Eventualmente vou aprendendo aí o que a diferença de um pronome, um advérbio, essas coisas. A gente vai chegar lá. Tenho certeza que mais uns 6 anos aí de educação continuada eu vou tá bom o suficiente pra poder escrever os posts.
O problema é que daqui a 6 anos não existe mais Sexto Round também, né, Carrano?
Vendeu pra Apple?
Não, a gente não vai ficar tanto tempo no ar. O povo não aguenta. Ah,
então eu vou largar agora. Eu não quero aprender essa porra mais não, Renato. Minha motivação foi pro cacete.
A gente é isso aí mesmo e que se acostumem, né? Temos ele também, o grande galã de Niterói, André Azevedo, sempre jovial, sempre bem tratado e trabalhou esse fim de semana, que é um milagre também, né, André? Um grande abraço.
Milagre, né? Você é um maldito, fica falando que eu não trabalho pra caceta aí, rapaz. Narrei luta esse fim de semana, né? Não teve surf pra mim, né? Aliás, pô, ganhou final lá com o Felipe Toledo, ganhou o surfista preferido do Carrano, né, cara? O americano, Griffin Cola Pinto.
Então, ele gosta mesmo, ele já
conhece. Ele curte, pô. Ele curte
que Cola é isso, Pinto. Cara. Porra, deixaram o cara sozinho em casa com um tubo de Super Bonder? Que isso, bicho? Faz isso não.
O Cola Pinto ganhou garfado lá do Felipe Toledo, garfaram o
Medina. Garfaram o Pinto?
Pinto ganhou garfado. Garfaram
o Medina. Meteram a fimose. Então pediram a cabeça do Pinto nos bastidores.
Estão pedindo a cabeça do Pinto nos bastidores da WSL, rapaz. Ganhou o Medina garfado, depois o Pinto ganhou o Felipe Toledo, enfim. Vamos parar de falar besteira aqui, falar de surf, vamos falar de MMA. Pô, prazer tá essa galera boa de luta aqui.
Peraí, calma aí. Não, vamos parar de falar de surf. Você não falou nenhuma palavra de surf, André. Você falou só de coisas fálicas e de órgãos circuncisados. André, você não falou nada de surf.
Aproveitando o falar de MMA, o Canal Combate contratou uma galera aí, né? Pô, tem alguma novidade que você possa revelar? Já vimos no ar Marcelo Alonso, né?
Você tocou num assunto bacana. Pois é, cara, uma estratégia do canal trouxe alguns comentaristas colaboradores, né? O Alonso já entrou no ar, o Múzio De Angelis fez um jiu-jitsu comigo um tempo atrás, o Alex Gazé comentou agora, fim de semana passado, trocação, evento de trocação de kickboxing, e o Carlão Barreto tá contratado também novamente, né? Uma ótima notícia para os espectadores, e a Amanda Ribas, né? Também é mais uma colaboradora contratada pelo Combate, vai dar as caras aí no próximo UFC desses aí, então, muito legal, né, cara? O Combate mudando, e claro, né, Ana, isso, o Luciano Andrade continua como comentaristas da casa, o Minotauro e o Verdun também.
Vai ter legal, que ter card, né, pra botar essa galera toda, né?
Pois é, vai ter que ter, haja card, mas, ó, muitos eventos estão pipocando, cara, a gente vai transmitir agora, sábado que vem, o Polaris, que é inclusive vai ser muito bacana, porque vai ser o Squads, né, Brasil e Estados Unidos, então, no Brasil tem Demian Maia, tem Mika Galvão, Fabrício Andrei, pô, um evento bacana de Nogi, né, de grappling, pra quem curte, né, a modalidade, contra o time americano com o Benson Henderson e companhia limitada. Então, assim, eventos estão surgindo, né? Diferentes, assim, grappling, kickboxing. Tem o Eagles, né? Do Habib lá de MMA também, que tá no combate. Então, legal. É,
o Jungle Fight, bacana, né? Voltou também?
Voltou. O Jungle Fight é a Libertadores da América.
André, você não conseguiu botar na mesa o nome do Carrano? Porque contrataram tanta gente, podiam, né?
Não, Carrano tomou uma coça. Carrano tomou uma coça esse fim de semana do Robocop, pô.
Pois é, eu tava lutando, dá um problema aí, Renato. Tem conflito de interesses, exatamente. Como eu ia lutar, eu a fusão minha do André, né? O melhor estilo Dragon Ball Z lutou nesse fim de semana, eu não posso lutar e comentar o card ao mesmo tempo, né?
Entendi.
Fight anybody, but I want to fight Rickson Grace. And time and place.
Bom, pessoal, vamos dizer, já enrolamos bastante linguiça, como sempre, né?
Pô, mas quantos minutos nessa brincadeira? Vários?
Ah, né? Pelo menos uns 3 ou 4, né? Porque a gente não tem muito o que falar também, né, André? Então é bom a gente enrolar, mas eu queria dar uma continuidade à minha resenha de sábado, né? Porque o peso galo, que parecia solucionado com Aljamain Sterling versus TJ de Lachó, José Aldo versus Merad Vasilevskiy, Cody Sanhagen versus Song Yadong, Marlon Vera e Dominic Cruz, com apenas o Piotr Jan esperando, né, sem adversário, e aí ferradinho, né, porque só sobraria ou o Rob Fonte ou o Rick Simon, 12º, porque o Pedro Munhoz está casado com... Ou, de repente, ele está esperando o vencedor de Pedro Munhoz e o Shannon O'Malley, né? De repente,
Ou ele tá aguardando, exato, de repente, o retorno do Cerrudo, né?
Ou tá aguardando o retorno do Cerrudo, ou tá de stand-by pro que vai acontecer entre Sterling e Dillashaw, porque a ESPN americana, que é muito bem informada, porque tem os contratos televisivos, né? A informação sai da sala do presidente para eles. Deu oficialmente fechado Sterling versus Dillashaw, e o Sterling disse: não assinei nada e nem vou assinar enquanto não aumentarem a minha bolsa, porque eu virei campeão e tô ganhando a mesma coisa. Dana White não gosta disso, né, André? Esse tipo, vou deixar a categoria refém enquanto você não aumentar o meu salário, não termina muito bem para quem faz isso, né?
Não, em geral termina com o cara com a mesma grana e tomando possivelmente uma geladeira, sendo prejudicado na hora da promoção da luta e pegando um rabo de foguete pela frente. Então, a estratégia que o Aljamain Sterling tomou dessa vez, mais uma estratégia infeliz da parte dele, né? Porque é um cara que já tem um carisma de porta giratória de banco. É isso, né, André?
Ele não arrebenta de tirar foto no Niterói Plaza?
Cara, ele pode fazer o que for, ele pode estar com cinturão no ombro que ele não tira foto nenhuma no Plaza Shopping aqui.
Zero?
Zero foto, cara. Zero. Vão achar que o cinturão é de brinquedo. Não vão levar a fé que ele é o campeão, que é o Aljamain Sterling. Pô, mais uma estratégia equivocada na minha visão, assim, da parte do Aljamain. Claro que quem não chora não mama, mas não pode ser feito assim. Não pode jogar na internet, não pode jogar pra galera. Tem que ser um troço bem feito. É, já tem um passado recente, pô, já é um cara queimado na companhia pelo que ele fez aí com aquela história da joelhada, enfim, não vamos ficar chovendo no molhado, o Aljamain Sterling, vocês sabem, né, de quem a gente tá falando. Cara, eu acho que ele viajou. É capaz dele pegar um TJ numa próxima oportunidade, ser obrigado a lutar com esse. Se não quiser, podem meter aí um cinturão interino, entendeu? Não custa o UFC fazer isso. O UFC adora fazer isso. Tem um Cerrudo na jogada voltando. Então, casarem um TJ de Lachó e Cerrudo 2 aí no peso galo, não duvido nada. É uma vez que o Aldo já tá casado com o Merab de Vasilevskiy, né? Tem o Piotrinho aguardando, mas acabou de lutar pelo cinturão novamente, perdeu pro Aljamain. Então, acho difícil ele ser cotado aí para o interino. Mas não duvido que o Dana White tome essa atitude, não, cara. Eu acho que ele, mais uma vez, mandou mal. O que você acha?
Exatamente, porque assim, o Cerrudo, ele é mais popular que o Sterling. Ele vai estar disponível em 2 meses. Se ele chega e pega Cerrudo e Dillashaw pelo cinturão interino, pô, cara, o Sterling vai rodar. Carrano, o que eu ia passar pra você é o seguinte: o mais provável é o Sterling botar o galho dentro e assinar. Assim, o Dana White se dobrar depois dessa chantagenzinha, pô, cara, a não ser que o velho esteja ficando maluco, né? Não, ou mudou, ou sei lá. Não tá com cara de que vai acontecer. Mais provável que o Sterling bote o galho dentro, lute com o TJ de Lachó e aí depois peça o aumento, sei lá. Mas se ele não botar o galho dentro, Carrano, o que você faria? Porque tem o de Lachó garantido. Se for cinturão interino, o de Lachó tá garantido. Qual é a outra parte? Espera o Cerrudo daqui a 3 meses, bota logo o Piotr Jan, que, né, fez uma luta bem parelha com o Aljamain Sterling, foi mais neutralizado do que outra coisa. Ou, de repente, meu querido queixinho, traz Davidson Figueiredo e faz pelo cinturão interino dos galos. Aí, qual é a chance do Davidson, que acabou de sofrer o que o Sterling vai sofrer no peso mosca, subir já disputando o cinturão? Carrano, de 0 a 10, por favor.
Cara, então, tem uma... Eu vou ser bem fora da caixinha. Eu acho que eles podem ter, assim, pensando pelo lado do UFC, né? Depois eu tenho uma outra observação aqui sobre o que vocês estavam comentando antes. Mas pensando sobre o lado do UFC, pode ser uma chance de tentar demover o Davidson som da sua ideia. Porque, olha, não, a gente já tá te oferecendo algo aqui, né? Negociação é isso. Você tem que tentar buscar pontos de venda.
Você acha que o Davidson falou assim, tô com uma lesão na mão. Aí o Dana White, ah, querido, não vou esperar não. Toma cinturão interino. Aí o Davidson fala, quero $1 milhão, senão vou subir pro peso galo. Ah, claro, você vai subir pro peso galo e logo pelo cinturão. Você acha isso?
Olha, se não tiver outra alternativa, poderia ser uma chance, assim, num cenário mais complexo. O mais provável mesmo é aguardarem o Henry Cejudo. Não, eu não acho que o Piotr Jan seria o escolhido da vez, embora ele esteja sem pá para dança, por um motivo. O Jan, se ele vencer, você estaria casando basicamente Sterling versus Jan 3, né? É um risco alto que você está correndo de fazer a divisão ficar dando volta em torno de si mesmo. Então,
e o Jan é favorito contra o Dillashaw, na minha opinião, tá?
E aí acaba morrendo nisso. Então, assim, a segunda alternativa é o Henry Cejudo, mas você tem que lembrar também que o Henry Cejudo não é o cara mais fácil do mundo de se negociar. Ele tá querendo voltar, ele tá fazendo tudo, mas teria que ver também. Corre por fora, não acho que é o mais provável, não. Mas não acho a coisa mais impossível do mundo. Agora, um detalhe sobre essa situação do UFC, só pra não deixar passar batido, é que, assim, beleza, isso pelo lado do UFC. É bem provável que eles vão tentar realmente pressionar da forma como for possível o Sterling e conseguir. E eu diria assim, tentar conseguir rápido. Por quê? O UFC ultimamente anda na corda bamba, não no sentido que ele tá sendo ameaçado, mas assim, ele tá a um evento catastrófico de timing de ter problemas reais. Porque um cara sozinho, é óbvio, o Aljamain Sterling, o Davidson Figueiredo, nem o Francis Ngannou, não tem potencial sozinho para poder causar muito dano. O problema é que como isso está acontecendo, esse tipo de situação entre organização e campeão está acontecendo cada vez mais à miúda, se você tem um encaixe ali, um alinhamento planetário de dar-lhe um merdeiro com 3, 4 desse de uma vez só, você começa a ter problema. Isso dá um momento, né, uma força para esse tipo de ação de cara que, pô, chegou lá, conquistou o campeão e agora tá puto e quer algo em troca, muito grande. Então, assim, eu acho que o UFC vai com tudo para tentar desarmar essa bomba do Aljamain Sterling, porque a do Ngannou já não foi muito possível, né? Eles meio que optaram por ignorar completamente, nem se fala mais do Francis Ngannou, parece que ele nem existe, para ver se evita, porque essa não deu para fazer muita coisa. O Davidson tá lá insatisfeito, mas ainda não é tão problemático, você começa a ter, a lista não pode crescer muito, porque senão começa, pô, imagina, 50% dos campeões em litígio com a empresa, isso é problemático. Então, eu acho que eles vão tentar resolver, obviamente impondo na base da força pra cima do Aljamain Sterling logo, pra não ter um batalhão de atletas insatisfeitos que pode acabar virando um movimento comum. Já tá bem mais comum do que foi, né? Antigamente você tinha um cara ou outro que batia de frente, agora tá a cada um que ganha o cinturão já tá querendo, pô, já tá batendo na mesa e gritando com a empresa.
Ô, André, outra possibilidade seria descasar um casamento já feito e destacar alguém, tipo, José Aldo e Vasilevile cancela e bota Aldo contra Dillashaw pelo cinturão interino. Que aí, né, o Aldo passaria na frente do Jan, apesar do Aldo ter perdido pro Jan, mas o Jan, de novo, né, corre o risco, como o Carrano disse, de a categoria ficar em looping de Sterling e Jan, que foi uma luta bem chata na última vez. A primeira foi anticlimática, demorou um ano entre uma luta e outra, ninguém aguenta mais, né?
Eu acho que faria sentido em ver a luta, seria uma luta bacana, seria bom pro Aldo, sim, seria legal, seria interessante, mas, cara, eu não... Simplesmente eu não acho certo de você demover o cara porque ele tá pedindo mais e, não vou lutar. Então sai e a gente põe outro, sabe? Porque você cria um precedente que não é legal, cara, sabe? Eu acho que o importante é assim, é o campeão, tá saudável, então vamos conversar para poder lutar, entendeu? Chegar no denominador comum, sabe? Eu acho que o...
Mas pensa pro lado da empresa, vamos lá. Vamos imaginar que o Aljamain Sterling esteja levando, sei lá, $250 mil por luta, tá? $250 mil é a maior bolsa, se não top 3 bolsas de campeão do Bellator. Tá? Aí o Aljamain Sterling, de novo, né? É aquele negócio. Quanto ele merece? Aí o Aljamain Sterling quer ganhar 1 milhão. E quanto ele traz de retorno? Vale o investimento? Não vale o investimento? Vai entrar nesse papo subjetivo que, né, o Dana White é um cara que historicamente executa um percentual baixo da margem de lucro para os lutadores. E assim, por um lado isso é ruim, mas por outro lado o UFC virou desse tamanho e continua crescendo ano após ano porque ele reinveste em outras coisas, né? Em máquina, em etc, etc, etc. E aí, você acha que ele vai mudar agora por causa do Sterling? Ou porque tem o Sterling, cara, tem o Davidson e tem o Ngannou, que são campeões que não mexem no ponteiro do ponto de vista dele?
É, mas é um pouco diferente, né, cara? Porque o Davidson tá machucado, né? O Davidson machucado. O Ngannou naquela situação tava machucado também, tinha o lance da cirurgia. Não é o caso do Aljamain. Ele seria destituído do cinturão ou criaria um interino, deixariam ele de molho por conta de um problema de negociação, sabe? Eu não sei se isso simplesmente faz sentido. Talvez faça mais sentido eles cozinharem o TJ e esperarem fecharem algum acordo com o Aljamain, né, por mais algum tempo, fazerem as outras lutas acontecerem para a categoria andar, para daí, de repente, tomarem uma atitude. Eu acho que, de pronto, você descasar um atleta com o outro para fazer um cinturão interino, por esse motivo, eu não vejo muito sentido. Você entende? Até porque as lutas estão marcadas, a gente já está no final de junho, galera. As lutas estão marcadas para ir para julho, para agosto, né? Ou mais tardar para setembro. Então, é tempo de esperar. Não tem tanto tempo assim que o Aldo lutou com o Piotr Jan. Se não me engano aqui, foi abril, pô. Tem 2 meses, foi 9 de abril. Então, não vejo cenário positivo nesse sentido, não, Renato. Não sei se o Carrano concorda, se você concorda comigo, mas tirar o cinturão, fazer um interino porque o cara não quer lutar em pouco tempo assim, eu acho demais, cara. Eu acho que aí já apelar muito pro lado só lado comercial, entendeu? Aí você tira o Aldo com o Merab e o Merab, entendeu? É ruim pra ele. O cara já começou a treinar, já tá com a cabeça já voltada pro Aldo, é uma luta boa pra caramba, pro georgiano. Se ganhar do Aldo, vai dar um salto, pô, impressionante, vai trocar de lugar, entendeu? Então eu acho que dá tempo pra poder manejar e deixar a categoria fluir, mesmo que o Aldo fique um pouquinho em stand-by. E o TJ também, né, cara? Pensa só, pô, o cara caiu no DOP, ficou 1 ano fora. Ele tem que ficar no lugar dele também, não dá pra ele ficar gritando muito, não. Deixa ele na dele ali, pô.
Acho que ele não tá me ligando muito isso, não, viu? Ele continua gritando.
Porra, e o TJ, cara, isso é maravilhoso, né? Ele abriu uma franquia de produtos naturais, né? De sucos e lanches na cidade dele, chamado Suco Limpo. E, porra, nos Estados Unidos, pra quem não sabe, suco é gíria pra doping. Então, entendeu? Dillashaw, né? Logo ele, como diz o Kobe Covington, que tá sumido esse rapaz, né? Parece que a garganta pifou depois de perder o atacante. Ele é o CEO do EPO, né? E ele abriu a loja Suco Limpo, maravilhoso. Mas, Carrano, o que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente olha pro peso galo assim e fala assim, ah, pô, a categoria tá bagunçada, não, pô, essa categoria não é tão boa assim, mas eu vejo pelo contrário. Essa divisão é tão profunda, porque se você olhar pro peso pena, né? Pô, o Josh Emmett venceu o sábado. Brian Ortega já foi trucidado pelo Volkanovski. O Pantera perdeu, nem chegou. O Holloway perdeu 2 vezes. O Calvin Kattar não chegou. O Emmett, pô, não tá com cara nenhuma que ele vai dar a luta. O Zumbi Coreano foi humilhado, né? Giga Chikadze parou, não tem mais o que fazer. O Zabit virou médico. Ah, tem o Evloev. Evloev é o 10º. Até ele chegar, tem mais um. Ele luta 1 vez por ano também, mas 3 anos de trabalho. Então, meu camarada, você vê que não tem alternativa. Autopura, que o André ama, é apaixonado, acha lindo. Lutou no peso leve, não consegue bater o peso. Então você vê que assim, né, cara, a categoria vai virando um marasmo, um deserto, o peso galo é o contrário. Tem tanta possibilidade que eu acho mais provável que o cinturão vá pipocando de uma mão em outra. O jogo não casou, o jogo do Sterling não casa pro Ian, mas de repente casa pra outro. E aí vai ficar esse negócio de cada um pega, perde e ganha, porque se você olhar pro top 15, ó, você tem Aljamain Sterling, Piotr Jan, DJ Dillashaw, José Aldo, Corey Sanhagen, Marlon Vieira, de Vashly Ville, aí Rob Fonte, Dominic Cruz, Song Yadong, Frank Edgar, Rick Simon, Sean O'Malley, Jack Shore, que, porra, é um baita de um talento e tá chegando o Henry Cerrudo. É uma divisão que do 1 ao 15 é quase tão profunda quanto o peso meio médio, que tem Usman, Covington, Edwards, Kimaev, Durinho, Mohamed, o Belal, né, Vicente Luque, Thompson, Sean Brady, Li Jigliang, Michel Pereira e Rakhmonov. O que você acha?
Cara, então, eu acho o peso galo uma categoria bem interessante também. Eu não concordo com essa ideia de que a divisão é ruim, ou que tenha problemas, ou que está comprometida. Pelo contrário, você tem boas lutas para se fazer agora. A questão é mais extra-octógono mesmo, né? É esse gerenciamento de categoria e uma parada também, né? Assim, pensando do ponto de vista da organização, claro que a gente diz aqui, pô, você vai lá e toma essa decisão e faz isso, mas toda decisão ela tem consequências atreladas, né? Se você age interferindo assim no curso natural das coisas por outros fatores, seja por uma questão individual, organização, atleta, você acaba, isso há desmembramentos e consequências tanto para outros atletas envolvidos quanto para futuros negócios da própria empresa. Então, essas medidas, elas dificilmente são tomadas de forma muito abrupta e emocionada, porque as consequências podem ser problemáticas, né? A gente já viu o UFC tomar algumas decisões aí, às vezes meio apressadas, e isso voltar para morder no bumbum pouco tempo depois. Mas falando sobre peso galo, eu acho uma categoria que tá bem servida pro presente, teria lutas, olha, se você olhar aí o Aljamain Sterling, ele poderia enfrentar uns 3, 4 nomes aí agora que seria de ótimo tamanho, bastando resolver esse problema dele com de questão de pagamento, ou ele aceitar uma luta, teria o TJ, poderia ser uma luta muito boa, o próprio José Aldo, né, que eu acho que muita gente falou que, pô, merecia, o Cerrudo voltando, então você tem 3, 4 boas lutas pra ele nesse momento, a categoria girando, você tem um prospecto aí de terem bons nomes também a médio prazo, e o futuro também me parece bem promissor, né? Você citou o caso do Devlev, eu também concordo, acho que é um cara, ele, o Elias, são caras para talvez aqui a um ano e meio, 2 anos, pensando assim, e claro, à medida que eles forem chegando, não tá com cara de que vai parar de chegar ninguém nessa categoria, né? Eu acho uma, dentre os levinhos aí, provavelmente, do UFC, é uma das divisões que tá mais bem servida nesse momento, tanto de caras estabelecidos, nomes históricos e futuros nomes importantes também.
André, você é o verdadeiro gato mestre desse podcast. Não. Aquele cara...
Isso era muito bom, esse quadro do Globo Esporte.
Aquele eu cara bem que te avisei, né? Ele falava assim, eu bem que te avisei.
O cara com o dom da premonição, da clarividência, você consegue... Você tem os chakras abertos, né? E tem contato... E olha,
tu abre seu chakra? Pra qualquer vagabundo aí na rua?
Calma aí, cara. Falando sério. Você tem né, você consegue com espíritos e tal. Você é um cara muito sensível, sensitivo. Eu quero saber o seguinte. Com essa galera, Piotr Jan, TJ Dillashaw, José Aldo, Sterling, imaginando que todos vão se enfrentar e a gente vai conhecer os principais resultados dessas lutas, quem estará no topo da montanha no final do ano que vem?
Rapaz,
no meio do ano que vem.
Ó.
Pra dar tempo assim, pense em 2 rodadas pra cada um.
Duas rodadas. E você tocou num ponto, cara, isso, pô, vamos lá, eu tava justamente olhando isso aqui agora. Eu acho que Aljamain Sterling e TJ Dillashaw vão se enfrentar em setembro, tá? O Sterling tá fazendo esse CU doce, esse docinho aí por enquanto, mas acho que ele vai lutar. Cara, em setembro tem ele e o TJ. Em setembro tem Corey Sanhagen e Song Yadong, já estão mais abaixo do páreo. Aí você tem em agosto Aldo Merabchivili, Vera, Marlon Vera e Dominic Cruz, né? Julho você tem Sean O'Malley e Munhoz. Mas o O'Malley e o Munhoz, quem vencer ali não tá pra disputar cinturão, né? Tá mais pra trás. Então eu acho que vai sobrar ali, vamos dizer que Aldo e o Aldo, né, e TJ em setembro, em agosto vai ter Aldo e Merab. Eu acho que o vencedor dessa aí já vai estar próximo à disputa de cinturão e o vencedor de Vera e Cruz, Cruz mais longe, Vera mais próximo. Cara, eu acho que é assim, eu acho que o Aldo vence o Merab, fica apto a disputar o cinturão fim do ano, dezembro. Eu acho que Aljamain Sterling e TJ, o TJ vence o Aldo, teremos em dezembro José Aldo Júnior e TJ Dillashaw disputando o cinturão peso galo do UFC. Então, eita. 30 de dezembro, 31 de dezembro de 2022, José Aldo Júnior, o campeão do povo, estará usando a coroa de campeão do Ultimate Fighting Championship no peso galo.
Olha que bombástico. E se isso acontecer, José Aldo seria o terceiro duplo campeão Quarto duplo campeão da história não simultâneo. Primeiro foi BJ Penn, Randy Couture, Jorge St-Pierre, José Aldo. José Aldo seria o quarto. Se a gente contar duplo campeão simultâneo, você tem que adicionar aí Conor McGregor, Daniel Cormier e Amanda Nunes.
Eu acho que ninguém escalou as divisões. Porque o Aldo não escalou o peso pena, né? Ele já chegou como campeão quando a divisão abriu. Mas, se eu não me engano, acho que não teve ninguém que teve teria uma caminhada tão longa desses nomes.
Porque o Aldo seria o único que foi campeão do WEC também, né? Então, olha quantos anos no topo, o Aldo viraria um lutador lendário, já disputou cinturão linear em duas categorias diferentes. A gente fala dos anos, o dos anos disputou o interino, né, de cima, né? O Aldo disputou o cinturão linear e, pô, tá uma vitória disputar pela segunda vez o cinturão de outra categoria, né? É um feito, é um marco, é um lutador especial. Você pensar que 8 seres humanos em 20 anos do UFC vestiram 2 cinturões diferentes, né?
E digo mais, tá? Só pra eu arredondar o meu argumento, eu tô falando que dá o Aldo porque eu acho ele melhor lutador que o Dvalishvili. É um jogo, o Merab é um jogo bom pro Aldo, tá? E o TJ, eu acho mais jogo, muito bom jogo pro Aljamain Sterling, no caso, para vencer o Sterling, tá? E acho que o Aldo e o TJ vai ser um lutão, fim do ano, luta bem equilibrada, mas ainda dou favoritismo pro Aldo. E tem um outro ponto, o Cerrudo volta mais pro fim do ano, eu acho que ele luta contra o Piotr Jan, o Piotr já tá chamando o Cerrudo nas redes sociais, e daí, meus amigos, quem vencer entre Cerrudo e Piotr Jan tem narrativa para fazer com José Aldo Júnior, né? Tem a revanche do Jan e tem a luta do Cerrudo, que já cantou o Aldo muitas vezes na internet, já falou um monte de besteira, é um cara que vende muito, então a gente pode esperar aí o vencedor de Cerrudo e Jan a disputar o cinturão com o José Aldo Júnior. Essa é a minha visão macro da coisa aí. Vamos
a
ver
visão vai... pacheca.
Não. Você sabe que não é. Não. É uma análise fria. E assim, a gente tem que levar o seguinte em consideração. Eu bato muito nessa tecla aqui. Timing. Eu acho que o UFC está sendo muito feliz nos casamentos, no peso galo. É uma categoria... Pô, hoje tá bravo, cara. Tô hoje meio com uma ressaquinha.
É a idade, André.
Cara, é a idade, é. Pois é. Tô um pouquinho na ressaquinha hoje, André, aqui. Tô trocando os nomes.
E se Sean O'Malley for o topo da montanha no meio do ano que vem? Ficaria chocado?
Não, de forma alguma. Porque se ele bate o Pedrinho Munhoz e já pega um cara duro pela frente numa próxima rodada, já pega um Aljamain Sterling vindo de derrota, ou já bate no cara que tá lá no topo, num Vera. Olha, de novo,
eu, né? acho que o que o UFC tá em mente é o seguinte: Sean O'Malley e Pedro Munhoz. Se o Sean O'Malley vence, ele pega o vencedor de Marlon Vera e Dominic Cruz, e pô, vamos lembrar que o Dominic Cruz tem quase 40 anos, né? Sim. E aí faria a revanche com o Marlon Vera, que é o único cara que venceu ele. Se ele vencer essas duas, ele é top 4.
Também acho. Concordo, é um cara que tem muito apelo, né?
E agora parece que tá com um cara que ele desanimou, assim, animou, né, na verdade. Ele andava meio assim, quero luta grande, não, deixa eu ficar batendo aqui nos caras e pegando meu cheque, mas parece que agora ele deu uma animada de avançar no ranking, né? Essa luta contra o Pedro Munhoz, acho que é um indicativo.
Claro,
disso,
né? Comprou uma Lamborghini financiada, tá animada, senão
tá com uma bíblia,
o banco,
né?
Leva, né?
Tá com uma bíblia lá do Santander pra pagar, né?
O endividamento, ele tem um potencial motivador e inigualável.
Ô, Carraninho, me diz o seguinte, o André, a gente sabe, né, que é o esquadrão brasileiro, não tem jeito. Mas você é o contrário, você é anti-Brasil. Você odeia a pátria, odeia o país, só gosta só no tempo de Copa do Mundo. Sim, você já falou muito isso aqui no podcast. Então, quem você acha que em duas rodadas estará no topo da montanha?
Cara, eu tenho, assim, eu vou dar um pouco de razão pro André, eu tô com um sentimento há algum tempo de que o Aldo vai acabar sendo campeão dos galos em algum momento, mas eu acho um dos nomes mais prováveis pra estar com esse cinturão daqui a duas rodadas, Henry Cerrudo. Eu tenho, é um cara chato de se bater.
Vai ser o C4?
Ele já ganhou esse cinturão,
mas olha,
né?
Então, só, mas o Carrano, ele tá fora do ranking, tá fora, ele tá no pool da usada ainda. Você acha que o timing vai favorecer?
É porque duas rodadas.
Voltar,
é só porque ele falou duas rodadas.
Eu acho que ele vai chegar disputando o cinturão, hein?
E assim, nos galos ele tem moral, né? Eu acho que o pior pra ele seria que nem ele queria voltar pra disputar o cinturão nos penas. Aí eu entendo que talvez seja esticar demais a corda, o pessoal pode não achar muito legal, mas os galos foi um cinturão que ele abriu mão para se aposentar. Tipo, ele saiu nos termos dele, falou: olha, eu não vou lutar mais, eu tô me aposentando aqui, legal, todo mundo, um abraço, beijo pra galera, e deixou o cinturão na mesa. Se ele
voltar... deixou na mesa depois de vencer só Dillashaw e Dominic Cruz, né?
Exatamente. Então, assim, ele pode chegar e falar, cara, beleza, agora eu voltei. Ele não precisa voltar como campeão, mas se eu voltar disputando o cinturão, eu acho que ele teria argumentos suficientes. Eu não acho que vai acontecer na próxima rodada, mas eu acredito que ele vai voltar. E, bicho,
mas se o Aldo perde... Cara, se o Aldo perde... Isso que você está falando faz todo sentido. Porque o Merab vence, o Aldo... O UFC pode dar um sossega no Merab ali. É porque o Aldo, se vencer, tem que ir pro title shot.
Mas não, então, por isso que eu acho a possibilidade... Eu não acho a possibilidade do Aldo impossível, não. Eu falei assim, sem patriotismo nem nada, mas assim, eu acho... Eu tô com esse feeling já há um tempo, que o Aldo vai acabar vestindo esse cinturão dos galos também. Mas eu acho o Cerrudo uma aposta muito boa pra estar com esse cinturão por conta do estilo dele. E nessa faixa de peso, o jogo dele se traduz bem. Se ele fosse pros penas, por exemplo, eu acho que ele poderia se enrolar. Mesmo que o Volkanovski não seja um cara grande... etc e tal, eu acho que há uma diferença ali, sabe, existe um oceaninho que ele vai ter que cruzar por conta disso, mas nos 61 quilos, cara, se traduz muito bem o estilo de jogo dele. É um cara que é chato, é difícil, né, boxe muito bom, o wrestling, porra, não precisa falar, então é uma, sabe, eu acho que encaixa bem com o pessoal que tá ali no topo e daria bom pra ele, sim.
Rapaz, temos aí Cerrudo, José Aldo. Veteranos, né? Porque a renovação da categoria seria mais o Marlon Vera, o Merad de Valishvili, o Corey Sanhagen, que perdeu as duas últimas, o Song Yadong, o próprio Sean O'Malley e o Jack Shore, né? Que é o galês. Mas é uma categoria que tem tanta possibilidade que, cara, quem garante que o Aljamain Sterling não vai continuar, né?
Ah, que preguiça, né, cara? Porra, que preguiça desse cara, bicho. Nossa, ele tá entrando no nível...
Mas é chato de vencer, né, André?
É chato de vencer. Ele tá entrando no nível... rapaz, ex-campeão de 77 quilos, esqueci o nome dele.
Tyron Woodley.
Tyron Woodley. Minha cabeça tá nesse nível hoje, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Pra quem não sabe, ontem foi meu aniversário. Pronto,
Renato, ia falar no ar aqui. Ele revelou! Ele revelou! Fez anos! Vamos lá, Carrano!
Parabéns, bravo! Então, a verdade é que ontem eu tomei todas.
43 aninhos, Andra?
Não, ok. 38 ainda, 38. Cheguei nos 40
anos. Você tá desde 2016, André.
Pula essa página, rapaz. Deixa isso quieto. Tô com o cabelo preto, barba preta. Pô, o pentelho tá preto.
Mentira, que isso, cara. Que isso, cara. Qual o nível do tio? Esse tio é completamente baixo.
Ai, eu tô, cara, numa ressaca danada hoje. Minha cabeça tá ruim. Então ele tá entrando no nível Tyron Woodley já, assim, de simpatia na minha régua ali, no meu critério, cara.
Complicado. Não é... Talvez é o campeão mais impopular do UFC, né? Porque o Volkanovski tá, né... tecnicamente tá sobrando e tal. Acho que não tem outro, né? O Deilson ainda tem o Brasil, né? Acho que o Jamal Sterling, se bobear, é o cara mais... É o estranho no ninho aqui,
ele,
né?
Tem que andar no Barra Shopping de braço dardo com a Carla Esparza lá. Não vai tirar uma foto.
Que absurdo. O André está com a língua ferina hoje, já que é o aniversariante. E olha só aqui, Carrano. Aniversário do André, trabalhou e veio no podcast. Que loucura, né?
Pô, aí sim fomos surpreendidos novamente, né? Pra citar Mário Jorge Lobo Zagallo. Pô, esse... Acho que mudou completamente. Depois que completou aí 6 décadas de vida, né? Ficou realmente outra pessoa. Tá mudado.
You got baby nuts, Dada. You got baby nuts. I bet you my nuts bigger than yours.
Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, quero saber se temos o abraço da cobrinha. E por que esse abraço da cobrinha é pra Joe Lauzon, que rompeu o ligamento do joelho botando a meia. O cara não consegue botar a meia. A gente criticou Tony Ferguson aqui há 10 anos que o cara tropeçou no cabo da televisão e matou a luta com o Khabib. Mas e o rapaz que bota a meia e rompe o joelho?
Cara, então...
Assim, é a idade, né, Carrano? Você odeia o Brasil e odeia idoso também, né, Carrano?
O idoso ele é poroso, né, Renato? Ele é bem, bem frágil, assim, então tem que tomar cuidado. Agora, eu comentei no Instagram, né, quando o Dana White disse que não ia casar mais essa luta. Quem diria, né, que casar uma luta com dois caras que combinam pra 77 anos de idade e mais de 80 lutas profissionais combinadas, ia dar merda, né? Óbvio que ia dar merda. E, porra, essa aí é o auge, né? Tava calçando a meia pra poder colocar seu tênis Mizuno pra fazer uma caminhadinha, tomar um sol pela manhã, o Joe Lauzon, e aí acabou se lesionando. Mas, olha, eu tenho um outro abraço da cobrinha aqui, que esse também tá pedindo, não é de hoje, né? O nosso digníssimo Tony Kelly, o grande Tony Kelly, que tava no corner da André ali, né? Pô, falou, ah, que os brasileiros são sujos, não sei o quê e tal, tal, tal. Você sabe que eles vão ser assim? Aí o pessoal falou com ele, falou, pô, cara, talvez não tenha sido muito legal isso aí que você falou, não. O pessoal ficou meio, né? Aí ele, ah, porra nenhuma, eu falo o que eu quiser, não sei o quê. E eu quis dizer isso mesmo e pronto, acabou. E aí o Adrian Yanis foi adotado como queridinho do público brasileiro, deu nele um apavoro. Ele meteu-lhe o dedo do meio, ficou puto, falou que ia fazer e acontecer, não sei o que lá, e tomou um nocautão com 3 minutos e 50 e outra. Eu vi muita gente falando, ah, o juiz deixou ele apanhar muito. Eu acho que a atuação do juiz foi correta, lavou a alma aí do torcedor que tava, e tem uma foto maravilhosa, né? O Tony Kelly ficou famoso agora por isso. Tem uma foto maravilhosa dele caído no chão completamente desnorteado, e o Adrian Yanis dando, né, dois dedinhos no meio pra ele ali, com a torcida ensandecida. Então fica também aqui o abraço da cobrinha pro Tony Kelly.
Meu querido André, um grande abraço pra você. Temos aí o abraço do Pachequinho. Esse fim de semana foi bom pros brasileiros, né? Um abraço do Pachequinho, do membro.
Temos, pô, claro que temos. Só que eu vou aproveitar aqui que o Carrano já levantou essa bola, vou quebrar o protocolo. Meu abraço do Pachequinho esse fim de semana não vai para nenhum brasileiro que esteve em ação, apesar de vários merecerem, né? Meu abraço do Pachequinho vai para o Adrian Yanis.
Mais brasileiros todos, pô.
Mais brasileiro de todos. Meteu-lhe a porrada no Tony Kelly. E tem aquela máxima, né, bicho? Falador passa mal. Então, no fim das contas, o Kelly entrou na porrada aí pro Yanis, representou todos os brasileiros naquele momento. Então vai pro Yanis, pô, merecido, cara, um monstrinho ali, ó, bom de luta pra caramba, hein? Olho nesse moleque aí que, pô, tem um boxe super afiado. Não duvido que na próxima já esteja casado com o cara mais do topo. É um moleque que pode dar trabalho na categoria.
Pô, que absurdo, André. Achei que você fosse lembrado do Gregory Robocop, das meninas, e deu pra um gringo.
Pô, cara, mas o gringo representou todo o povo brasileiro nesse dia de sábado, né, cara? Porra.
Olha, agora falando sério, eu ouso dizer que, assim, pelo menos no público que acompanha, porque esse evento também, assim, foi mais quem já acompanha MMA, né? Não teve apelo fora da bolha, mas a galera parecia mais empolgada com o Adrian Yanis do que com os lutadores brasileiros que estavam no card, né, velho? Doideira.
Doideira. E, cara, o evento foi bom pra cacete, né, cara? Da primeira última luta, porra, que evento bom, cara. Que fight night bom. A gente costuma falar isso, né? O UFC vive, o Carrano que começou a falar isso, e é pura verdade. O UFC vive de vender expectativa. Mas muitas vezes você tem uma expectativa gigante no numerado que não te entrega. E esses que você não tem expectativa nenhuma costumam entregar demais, cara. Então, pô, o Fight Night desse fim de semana entregou, porra, excelente evento pra gente do começo até o fim. Claro, né? Menção honrosa, Natália Silva, Carcassinha, Robocop, a menina Maria contra a Glorinha, que fizeram lutão também. Os brasileiros, pô, mandaram super bem. Mas, cara, mas esse, o Adrian Yanis mereceu o abraço do Pachequinho essa semana, sim. E o abraço para nossa audiência dessa semana vai pro Pedro Açoeiro, rapaz. Eu tô aqui embaixo, aqui, na minha rua, na esquina, eu, um rapaz policial militar aqui com a grande pra cacete, cara, bicho fortão. Tocou no meu ombro, fez uma continência e falou, galã. Eu falei, ih, esse é do sexto round, representa. Falei, beleza, irmão, tá? Gente boa, então faixa preta de judô, fera braba, luta jiu-jitsu também. Pedro Açoeiro, policial militar aqui, tá, fica, faz umas rondas aqui perto da minha rua. Um abraço, é Açoeiro, tamo junto. Prometi o abraço tá dado. E um beijo a todos que eu vou comemorar um pouquinho mais hoje, que hoje pra mim é domingo ainda.
Ah, que beleza, esse aí tá com a vida ganha. Mas é, um abraço a todos, pessoal. Podem escutar também no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. E voltamos semana que vem com mais encheção de linguiça e mais uma edição do nosso podcast. Tchau, tchau.